Boa noite, senhoras e senhores presentes, ouvintes da Rádio Mix, senhores vereadores. Hoje, quinta-feira, 5 de março de 2015, terceira sessão ordinária, terceira sessão legislativa, legislatura 2003-2016. O senhor primeiro secretário fará a chamada regimental.
Presidente, Alexandre Vilaça Ferreira Leite, Ratão.
Presente.
Vice-presidente, Wilton Gonçalves da Silva, Ximbu. Primeiro secretário, Reginaldo Lima Moreira, presente. Segundo secretário, Marcelo Luiz Pinto. Presente. Arthur Tonce Pereira Barbosa Pinto. Fábio José Nascimento Ribeiro. Júlio César de Moraes. Júlio César dos Santos. Luiz Antônio Barbosa.
Havendo quórum, em prol da comunidade de São José do Barreiro, com a bênção de Deus, nosso padroeiro São José, declara aberta a presente sessão. Em votação, a ata da segunda sessão ordinária. Os senhores vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovada por todos. O senhor secretário fará a leitura das matérias de expediente.
É o ofício, né?
Ofício GP número 22 de 2015. Encaminho o projeto de lei número 02 de 19 de 2015. Dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra a dengue, aplicações de penalidade administrativa e de outras previdências.
Então, aí eu vou ter que ler esse agora. É esse aí da dengue. Ah, obrigado. São José do Barreiro, 23 de fevereiro de 2015. Respeitosamente, vem a presença de Vossa Excelência para encaminhar a essa egrégia caso legislativa visando apreciação, discussão, votação, regime urgente, urgentíssimo, do projeto de lei número 002 de 19 de fevereiro de 2015. Dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra a dengue, aplicação e penalidades administrativas e da outras providências. José Milton Magalhães Serafim, prefeito municipal de São José do Barreiro, estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Os proprietários, locatários, possuidores, os responsáveis a qualquer título de imóveis com ou sem edificação ou de imóveis onde haja construção civil localizados no território do município de São José do Barreiro são obrigados a adotar medidas necessárias à manutenção desses imóveis bem limpos, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, drenados e aterrados no caso de serem alagadiços. Evitar acúmulo de água originada ou não de chuva, bem como evitar qualquer outras condições que propiciem a presença e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre chikungunya, ou de qualquer outro gênero ou espécie que seja transmissora de moléstias ao ser humano. Parágrafo único. A desobediência ou não observância das exigências estabelecidas neste artigo, implicará, sem prejuízo das demais penalidades previstas nesta lei, a aplicação de multa no valor de R$ 500. Artigo 2º. Os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título de imóveis dotados de piscina ficam obrigados a manter tratamento adequado da água de forma a não permitir a presença ou proliferação dos mosquitos, notadamente mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e da febre chikungunya. Artigo 3º. Em residências, estabelecimentos, comerciais e industriais, terrenos e instituições públicas e privadas. Ficam os proprietários e locatários responsáveis ou possuidores de qualquer título obrigado a manter os reservatórios, caixa d'água, cisterna ou similares devidamente tampados e com vedação segura, de forma a não permitir a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças do gênero. Artigo 4º. Nos cemitérios, somente será permitida a utilização de vasos, floreiras ou qualquer outros ornamentos ou recipientes que retenham água se estiverem devidamente perfurados ou preenchidos com areia, evitando a possibilidade de acúmulo do referido líquido. Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a apreender, remover e inutilizar sem que seja gerado qualquer direito à indenização, vasos, floreiras, ornamentos ou recipientes mencionados nesse artigo que não estiverem devidamente perfurados ou preenchidos com areia, de modo a evitar o acúmulo de água. Artigo 5º. Os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis de qualquer título são obrigados a permitir o ingresso no período diurno em que seus respectivos imóveis do agente de saúde ou qualquer outra autoridade sanitária municipal responsável pelo trabalho de controle da dengue, para a realização de inspeção, verificação, orientação, informação, aplicação de larvicida, nebulização ou qualquer outra atividade específica do combate à dengue. Artigo 6º. Os proprietários ou responsáveis por ferro velho, pátio com carros, estabelecimentos que mantêm sucatas em geral e congêneres deverão providenciar cobertura adequada ou outros meios, respeitadas as normas legais de segurança aplicáveis à espécie, de forma a impedir o acúmulo de água. Parágrafo único. A desobediência ou não observância das exigências estabelecidas nesse artigo implicará, sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, aplicação de multa no valor de R$ 1.000. Artigo 7º. Os proprietários ou responsáveis por comércio atacadista de vasos, floreiras ou similares deverão adotar cobertura, respeitadas as demais normas aplicáveis à espécie, de forma a impedir o acúmulo de água nos recipientes ali comercializados. Parágrafo único. As bromélias, bem como qualquer outra espécie de planta que abrigue água, de chuva ou de regas, deverão receber tratamento à base de água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, devendo serem regadas 2 vezes por semana. Parágrafo 2º. A desobediência ou não observância das exigências estabelecidas nesse artigo implicará, sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, aplicação de multa no valor de R$ 1.000. Artigo 8º. Os proprietários, possuidores ou responsáveis a qualquer título de imóveis que estiverem postos à venda ou para locação ficam obrigados a mantê-lo com os vasos sanitários vedados, caixa d'água tampada e vedada, ralo externo vedado, piscina com tratamento à base de cloro, calhas desobstruídas e isentas de qualquer material que possa acumular água. Parágrafo 1º. A desobediência ou não observância das exigências estabelecidas nesse artigo implicará, sem prejuízo das demais penalidades previstas nessa lei, na aplicação de multa no valor de R$ 500. Parágrafo 2º. A vistoria desses imóveis deverá ser facilitada através da disponibilização das chaves, quando solicitados verbalmente pelo agente de saúde. Artigo 9º. Nos terrenos baldios ou estabelecimentos onde são mantidos material reciclável de qualquer natureza, apontado pela Vigilância em Saúde do município de São José do Barreiro como risco à proliferação de mosquitos, ficam seus proprietários ou responsáveis obrigados a manter os materiais sob cobertura apropriada e aprovada pela autoridade sanitária municipal, respeitadas as demais normas legais aplicáveis à espécie. Parágrafo 1º. A desobediência ou não observância da exigência estabelecida nesse artigo implicará, sem prejuízo das demais penalidades previstas nessa lei, aplicação de multa no valor de R$ 1.000. Parágrafo 2º. na hipótese de ser aplicada a penalidade de apreensão do material, sem que seja gerado qualquer direito à indenização, será esta efetuada pelo Serviço de Limpeza Pública do município de São José do Barreiro, que encaminhará o material apreendido ao destino final. Artigo 10º. Os proprietários ou responsáveis por borracharia, oficina automotiva, deverão manter cobertura total para esses materiais, respeitadas as demais normas legais aplicáveis à espécie, de forma a impedir o acúmulo de água e a consequente proliferação dos mosquitos. Parágrafo 1º. A desobediência ou não observância das exigências estabelecidas nesse artigo implicará, sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, aplicação de multa no valor de R$ 1.000. Artigo 11º. O Poder Executivo, através do Serviço de Limpeza Pública, fica autorizado a remover e destinar de maneira ambientalmente correta pneus e similares que forem depositados irregularmente em terrenos baldios, margem de córregos e represa, curso d'água, corredeira ou qualquer área não habitada no município de São José do Barreiro. Parágrafo único. Constatada a deposição irregular de pneus e similares prevista nesse artigo, será aplicada ao infrator, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei, multa no valor de R$ 200. Artigo 12º. Além de outras obrigações previstas nessa lei, constitui infração punível com multa a constatação da existência de recipiente de baixo, médio e alto risco, de acordo com a classificação adotada pela Vigilância Estadual, que possibilitem a criação e proliferação dos mosquitos, verificada pelos agentes fiscais do município de São José do Barreiro nos imóveis fiscalizados. Artigo 13º. A desobediência ou não observância aos preceitos normativos dessa lei implicará sucessivamente nos seguintes procedimentos. Inciso 1º. Lavratura de auto de infração com determinação infrator que regularize a situação irregular verificada pelo agente fiscal do município de São José do Barreiro no prazo máximo de 10 dias sob pena de multa. Inciso 2º. Após decorrido o referido prazo, se não sanada a irregularidade, será aplicada a multa prevista em lei pela Secretaria Municipal de Saúde. Inciso 3º. Persistindo a irregularidade, será aplicada nova multa em dobro e, quando necessário possível, apreendido material irregular. Inciso 4º. Verificada a ausência do morador ou ante a sua recusa em receber o agente responsável pela vistoria do imóvel para fins de inspeção, verificação, aplicação de larvicida ou nebulização ou qualquer outra atividade específica de combate à dengue, será publicado no mural da Prefeitura Municipal e na Câmara Municipal, intimando os responsáveis pelos respectivos imóveis a permitir e possibilitar acesso da autoridade sanitária competente, observando o prazo de 48 horas. Inciso 5º. Na hipótese de ocorrer negativa ou silêncio do proprietário ou responsável pelo imóvel, será expedida notificação a ser fixada nos respectivos imóveis, concedendo o prazo de 24 horas para a liberação do acesso à autoridade sanitária. Inciso 6º. Configurando o não atendimento à notificação referida no item anterior, sujeitarão os responsáveis pelo referido imóvel à intervenção de autoridade sanitária municipal com a Polícia Militar, que consistirá em entrada forçada nos domicílios e prédios objeto de fiscalização, que se mostra fundamental para a contenção de doença ou agravo à saúde pública, observadas determinações legais, sem prejuízo do ressarcimento ao erário das despesas efetuadas na execução dessas medidas, além da multa. Inciso 7º. Em se tratando de estabelecimento comercial, propriamente dito, ou que exerça ato de comércio industrial persistindo em irregularidade, além das multas e apreensão dos materiais, poderá ser cancelada a licença de funcionamento e interditada a atividade. Parágrafo 1º. A autuação e consequente imposição de multa deverá recair exclusivamente sobre o proprietário e ou responsável pelo real e efetiva guarda, conservação e utilização do imóvel ou estabelecimento. Parágrafo 2º. nas infrações consideradas graves, após a aplicação de penalidade de multa. A Secretaria Municipal de Saúde poderá comunicar o fato, através de ofício, ao Ministério Público, para que este adote as medidas cabíveis no âmbito de suas prerrogativas legais. Parágrafo 3º. Ocorrendo recusa prevista no inciso 6º, será aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 500. Parágrafo 4º. As medidas que impliquem a redução da liberdade do indivíduo diante do iminente risco e ameaça à saúde pública deverão observar os procedimentos estabelecidos nesta lei, em especial os princípios de proporcionalidade, razoabilidade e legalidade. Parágrafo 5º. Na hipótese de ausência do morador ou proprietário, o uso da força deverá ser acompanhado por um técnico habilitado em abertura de portas, que deverá recolocar as fechaduras após realizada a ação de vigilância sanitária e epidemiológica, sem que haja gerado qualquer direito à indenização. Artigo 14º. Os valores de multa previstos nessa lei serão reajustados a cada período de 12 meses, de acordo com o índice IPCA ou outro índice oficial que o venha substituir. Artigo 15º. A arrecadação proveniente da multa referida nos artigos anteriores desta lei serão destinadas integralmente ao Fundo Municipal de Saúde. Artigo 16º. As disposições do presente lei poderão ser aplicadas no que couber conjuntamente com as do Código Sanitário do Estado. Artigo 17º. As penalidades da presente lei não se aplicam aos proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título de imóveis em que comprovadamente, mediante parecer favorável da Secretaria de Saúde, executaram serviço de aplicação de larvicida, nebulização ou qualquer outro produto que impeçam a presença e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e chikungunya, ou de qualquer outro gênero e espécie que seja transmissora de moléstia ao ser humano. Artigo 18º. O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar a presente lei no que for necessário. Artigo 19º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário. Artigo 20. Para fins educacionais de orientação e adaptações da população e estabelecimentos em geral à nova lei, a nova legislação, ficará o Poder Executivo autorizado a promover campanha de divulgação da presente lei por meio de veículos oficiais e usuais, a partir da data de publicação da presente lei. Artigo 21. Esta lei entrará em vigor 45 dias após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São José do Barreiro, 19 de fevereiro de 2015, José Milton de Magalhães Serafim, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhores vereadores, considerando a dengue como uma doença infecciosa, tendo como veículo o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e febre chikungunya, grave e de grande incidência em nossa região, a mesma tornou-se um grande problema de saúde pública, principalmente quando a incidência de dengue hemorrágica, a qual possui alta taxa de letalidade. Sabemos que a dengue já se tornou endêmica em nossa região, isto é, apresenta-se durante todos os anos e observa-se um aumento em todos os verões. E nesses ciclos anuais observamos epidemias regulares, inclusive no ano de 2012, na cidade de Cruzeiro e Taubaté, com possibilidade de agravamento e disseminação a outros municípios nesse ano de 2015. A melhor e única forma atual de combate à dengue é a prevenção ao vetor Aedes aegypti. A picada desse mosquito é a única forma de transmissão da doença, pois a atual medicina ainda não dispõe de vacinas eficazes ou medicamentos específicos. Portanto, além da campanha regular de conscientização de toda a população no combate ao mosquito e seus criadores, inspeções domiciliares, educação em saúde e mobilização social, observamos a necessidade de uma legislação mais específica, objetiva e severa, que forneça mecanismos operacionais para o combate mais efetivo à dengue, bem como também instrumentos punitivos efetivos que onerem aqueles cidadãos que recalcitram em não fazer a sua parte, ou até se recusam em serem fiscalizados. É disso que os gestores públicos de saúde devem organizar campanhas de prevenção e combate à dengue, seguindo recomendações da vigilância epidemiológica. É importante a participação de toda a sociedade civil, meios de comunicação, poderes públicos, conjuntamente, para exterminar essa doença ou minimizar seus prejuízos graves, inclusive vidas. Com o presente projeto de lei, que encaminhamos à apreciação de Vossa Senhoria, objetivamos introduzir legislação específica que forneça mecanismos operacionais à vigilância epidemiológica para amplificar e intensificar as ações de combate à dengue neste momento importante de verão, em que as condições de chuva e calor se mostram propícias para o aumento dos criadores do mosquito. Na mesma lei, haverá introdução de instrumentos sancionatórios, como imposição de multas em caráter moderado e gradativo, com notificações prévias e prazos suficientes para adequação antes de imposição de multa, sempre obedecendo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, para aqueles que se recusam a colaborar ou até se negam em submeter-se aos atos fiscalizatórios para o enfrentamento deste importante problema de saúde pública. Portanto, recomendo aos nobres edis a apreciação e aprovação desta lei. Certos de contarmos com a importante colaboração do Poder Legislativo na empreitada de progresso de nossa cidade, coloco-me à disposição de Vossas Excelências para qualquer esclarecimento. São José do Barreiro, 19 de fevereiro de 2015, José Milton de Magalhães Serafim, Prefeito Municipal.
Uma foi lida. Agora, Reginaldo, ofício GP023. Por favor.
Ofício GP, número 023 de 2015. Encaminho o projeto de lei número 003 de 23 de 2 de 2015, dispõe sobre a responsabilidade por valores referentes à multa de trânsito decorrente de infrações cometidas por servidores públicos na condução de veículo oficial e de outras providências.
Então, esse projeto de lei, prefeito municipal de São José do Barreiro, no uso de suas atribuições legais, sanciona e promulga a seguinte lei, que é artigo 1º, a responsabilidade pelo pagamento da multa de trânsito caberá ao funcionário público na condução de veículo oficial que a ela deu origem, observadas as disposições legais, inclusive no apontamento de registro contábil funcional. Artigo 2º. Recebida a notificação de infração de trânsito, uma cópia da multa será encaminhada, mediante protocolo em livro próprio, pelo responsável do setor de transportes ao motorista infrator, informando que no prazo estipulado para tal, deverá apresentar defesa prévia junto ao órgão de trânsito ou, alternativamente, efetuar o pagamento de multa encaminhado, encaminhando posteriormente cópia devidamente autenticada pelo agente arrecadador do protocolo de recurso ou do comprovante de pagamento ao mesmo setor de transportes. Parágrafo 1º. Ao receber a notificação de infração de trânsito, o setor de transportes adotará os seguintes procedimentos. Inciso 1º. Recebido o auto de infração em nome da Prefeitura Municipal de São José do Barreiro, o responsável do setor de transportes analisará os dados ali contidos e identificará o servidor que conduziu o veículo descrito, o qual deverá interpor termo de identificação do condutor junto ao órgão de trânsito. Inciso 2º. O servidor condutor do veículo será formalmente comunicado do fato e do prazo para, se quiser, providenciar interposição de recurso junto ao órgão de trânsito. Inciso 3º. Provido o recurso a que se refere o inciso 2º desse artigo, a respectiva documentação será enviada ao setor de recursos humanos para fins de arquivamento. Inciso 4º. Não interposto ou não tendo sido provido o recurso a que se refere o inciso 2º deste artigo, o servidor será formalmente notificado que deverá promover imediatamente o pagamento de multa e comprovar a quitação perante o setor de transportes. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o inciso anterior, inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 2º, efetivar-se-á pelo comparecimento do servidor perante o setor de transportes para colheita de assinatura em 3 vias na notificação para desconto em folha de pagamento de que trata o anexo desta lei devendo. Inciso 1º. Uma via ser arquivada no setor de transporte para fim de controle. 2º. Uma via deve ser enviada ao setor de recursos humanos para fim de processamento de desconto. 3º. Uma via deve ser entregue ao servidor. 4º. No caso de recusa por parte do servidor em apor sua assinatura na notificação de desconto em folha de pagamento de que cuida esse artigo, tal fato será registrado no próprio termo e subscrito por 2 testemunhas devidamente identificadas que se pronunciarem, tornando apto a produzir os seus devidos efeitos legais, devendo uma via de tal documento ser enviada ao setor de recursos humanos para abertura de processo administrativo em face do infrator. Parágrafo 3º. O desconto na remuneração do servidor deverá atender o limite de 10%, sendo facultado ao servidor optar pelo desconto integral do valor. 2º. Ser processado no mês seguinte à notificação do servidor. Parágrafo 4º. Indeferido o recurso apresentado junto ao órgão de trânsito, o motorista infrator deverá promover imediatamente o pagamento da multa e comprovar a quitação perante o setor de transportes. Parágrafo 5º. A falta de observância pelo motorista infrator ao procedimento previsto nesse artigo, artigo 2º, em qualquer de seus parágrafos inciso, acarretará abertura de processo administrativo para apuração de responsabilidade. Artigo 3º. Caso a comissão nomeada para o referido processo administrativo reconheça a responsabilidade do servidor pelo pagamento de multa de trânsito, o motorista infrator deve ser novamente notificado para pagá-la no prazo de 10 dias. Artigo 4º. Caso notificado, se abstenha de recolher o valor de seu débito no interregno aprazado, a Secretaria Municipal de Administração será comunicada a promover o pagamento de multa e encaminhar solicitação ao responsável pelo setor de recursos humanos para que esse providencie o desconto na folha de pagamento do funcionário público, dentro do limite máximo de 10% previsto no inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 2º desta lei. Artigo 5º. Efetuado o pagamento ou desconto mensal no contra-cheque do funcionário público, o setor de contabilidade efetuará a respectiva baixa da responsabilidade. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. São José do Barreiro, 23 de fevereiro de 2015, José Milde de Magalhães Seriafim, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhores vereadores, encaminhamos para apreciação de Vossa Excelência o projeto de lei em tela que dispõe sobre a responsabilidade por valores referente à multa de trânsito decorrente de infração cometida por servidor público na condução do veículo oficial e da outra providência. O presente projeto de lei tem por objetivo regulamentar a cobrança de multa de trânsito decorrente de infração cometida por servidor público na condução de veículo oficial. A regulamentação de cobrança e forma de pagamento é de grande importância para dar legitimidade ao município quanto à imputação ao servidor público da responsabilidade pelo pagamento de multa de trânsito decorrente do uso de veículo pertencente ao município. Portanto, recomendo aos nobres edis a apreciação e aprovação dessa lei, certos de contarmos com a importante colaboração do Poder Legislativo na empreitada do progresso de nossa cidade, coloco à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento. São José do Barreiro, 23 de fevereiro de 2015, José Milde de Magalhães Serafim, Prefeito Municipal.
Agora é o veto, fala aí.
Veto parcial do projeto de lei 001 do Legislativo.
Esse veto parcial
ler?
São José do Barreiro, 4 de março de 2015. Gabinete do Prefeito. Veto parcial ao projeto de lei número 001, de 3 de fevereiro de 2015. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento do projeto de lei número 001, de 3 de fevereiro de 2015, encaminhando por meio do autógrafo número 002, de 19 de fevereiro de 2015, que dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores da Câmara Municipal de São José do Barreiro e aos agentes políticos do município, enviado pelo nobre presidente da Câmara, senhor Alexandre Vilaça Ferreira Leite. E comunicamos tempestivamente o artigo 49, parágrafo 1º, 2º e seguintes da Lei Orgânica Municipal, que ele está sendo parcialmente vetado, atingindo o veto especificamente a questão da revisão geral anual no importe do 6,23%, extensivo aos agentes políticos do Executivo Municipal, por razões de afrontar os artigos 15, 16, 1 e 2 da Lei Complementada número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finança pública votada para a responsabilidade na gestão fiscal e de outras providências. Razões do veto. Com o máximo de respeito e acatando quando o Poder Legislativo de São José do Barreiro encapa os agentes políticos do Executivo Municipal e referido projeto de revisão geral anual de salários subsídio no importe de 6,23%, tal propositura implica claramente em aumento de despesa municipal, sem que para isso sequer tenha havido qualquer medida prévia e de estimativa de impacto orçamentário financeiro, bem como análise de adequação orçamentária. Dispõe sobre o artigo 15, 16, de 1 e 2 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 15. Serão considerados não autorizados, irregulares e lesivas ao patrimônio público a geração de despesas ou a assunção de obrigação que não atenda ao disposto do artigo 16 e 17. Artigo 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarreta e aumento de despesa será acompanhado de 1. Estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que dava entrar em vigor nos dois subsequentes. 2. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. Mesmo que a pretensão parlamentar estivesse inserida na competência comum ou de competência concorrente, a lei federal expressou claramente a competência do município para o assunto. Caberia ao Poder Executivo legislar sobre a questão, isto porque atribuída ao Executivo a competência de legislar sobre o aumento de despesa. E a proposição em tela claramente aumenta a despesa do município. Quem vem atualmente atravessando um período de sérias restrições financeiras e orçamentárias, ao impor reajuste de salário, subsídios aos agentes políticos do Poder Executivo. Neste contexto, quando a geração de despesa ou assunção de obrigações que gerações de despesa, o artigo 16 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, dispõe que toda criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que venha acarretar o aumento de despesa será acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que dava entrar em vigor nos dois subsequentes, bem como declaração de respectivo ordenado de que aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual, com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária no que diz respeito à adequação da proposta com a lei orçamentária, a doutrina assim afirma. Deve o aumento de despesa ou assunção de obrigação proposto por quaisquer órgãos guardar estreita adequação com a lei orçamentária inicial. Neste caso, deve cumprimentar a despesa do projeto de dotação específica ou estar coberta por crédito genérico. Nascimento, Carlos Valder, do Comentário à Lei de Responsabilidade Fiscal, 5ª edição, São Paulo, Saraiva, 2011. Assim tem-se a proposição não observar o princípio fundamental sem cobrar ou proceder, impor o Executivo Municipal o aumento de despesa sem que ocorra a previsão orçamentária imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal, podendo vir a causar sério prejuízo ao Executivo Municipal, que por uma vez impelido a cumprir o que pretende impor neste projeto, estaria desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal e por sua vez poderia a chefe do Executivo responder no âmbito administrativo e judicial por tal infração, conclui-se desta forma, que a sanção integral deste projeto teria graves impropriedade, acarretando afrontar decreto objetivo que deve nortear uma lei que deve ser enviada e legalidade. De forma como prescreve o artigo, o parágrafo 1º do artigo 66, bem como também visto no artigo 49, de 1, LOM, proceder o veto parcial do presente projeto de lei, no que concorre especificamente à implementação da revisão geral anual no importe de 6,23% aos agentes políticos do Executivo Municipal, por razões de manifestar afrontas o artigo 15, 16, de 1 e 2 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, postulando que referido projeto de lei seja aprovado e mantido na sua forma integral, somente quando servidores e agente político da Câmara Municipal de São José do Barreiro, conforme termos anexo a presente. São José do Barreiro, 4 de março de 2015, José Milton de Magalhães Serafim, Prefeito Municipal. Requerimento número 001 de 2015. Solicita informações referente à obra da quadra do Vila Mariana. Requeiro à Câmara, após ouvir o plenário, que seja oficializado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que nos esclareça o motivo pelo qual a obra da quadra do Vila Mariana está paralisada. E também, qual a previsão de retorno e entrega da referida obra? Justifico este pedido tendo em vista que esta obra está parada há alguns meses. Moradores do bairro querem saber por qual motivo não está sendo executada. Sala das Sessões, 3 de março de 2015, Marcelo Luiz Pinto, vereador.
Bom, encerrada a leitura do expediente, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna, tratar matéria de expediente, com tempo limite de 10 minutos. Algum vereador? Vereador Marcelo, para uso da palavra. Marcelão.
Que é esse? Toma esse. Isso vai acabar, viu?
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas, assessoria jurídica, funcionário da Câmara. Boa noite ao plenário. Hoje, casa mais cheia. Senhor presidente, referente ao requerimento 01 de 2015, onde solicita informação referente à obra da quadra Vila Mariana, podemos todos ver que a obra está parada por alguns meses. E os moradores do bairro querem saber qual motivo da parada e quanto tempo ainda levará para ser concluída. Porque nós já temos uma quadra fechada ali ao lado do campo, né? Já há um bom tempo, há anos. E mais uma quadra parada no bairro da Vila Mariana. Infelizmente, os jovens estão sem lazer nessa situação aí, por quadras paradas. Senhor presidente, com relação ao projeto da Dengue, todos nós sabemos que a Dengue é um problema de todos nós, né? Acho que se todos fizessem sua parte, o Poder Público Municipal fazendo a sua parte, não teria nem necessidade do projeto, mas como todos podemos ver que há resistência em algumas casas para as pessoas poderem fazer a visita do local, aí há necessidade do projeto. Só queria falar a respeito do projeto também, senhor presidente, onde demora 45 dias, né, para entrar em vigor após a data de sua publicação. Poderia ser mais rápido aí, a vigorar a lei, porque se esperar 45 dias ainda para colocar em vigor após a data de publicação. Presidente, também o projeto de multa aí, né, aos servidores que dirigem, às vezes uns tomam multa sem cinto, outros por excesso de velocidade, mas temos que analisar o projeto para saber como que fica se um motorista tomar uma multa por um pneu careca, uma seta que não funciona, um limpador que não funciona, ou às vezes o carro não tem cinto, aí não tem como o paciente colocar o cinto. Bem lembrado, presidente, documento atrasado. E aí, essa multa vai para quem? Quem vai ser responsável por ela? Muito obrigado, senhor presidente.
Vereador Reginaldo fará uso da palavra.
Boa noite, senhor presidente, os colegas vereadores, os presentes no plenário e aos internautas, se estiver transmitindo. Senhor presidente, eu queria falar sobre essa prevenção da dengue, que uma das reclamações que a gente está tendo aí é que ainda com todo esse problema que está tendo, a gente ainda ouve alguns funcionários reclamar que proprietário de algum terreno ou residência não deixam eles entrar. A pessoa tem que pôr na cabeça que ele, o próprio a pessoa que não deixa entrar hoje, pode ser uma vítima amanhã. Então ele tem por obrigação de deixar entrar sim. E eu acho até um absurdo ter que chamar uma força policial para poder entrar em uma propriedade, para poder conter uma prevenção de dengue. Eu acho isso aí um absurdo do proprietário chegar a um ponto desse. Outra coisa que eu queria falar é sobre esse projeto de lei 003 da multa. Pelo conhecimento que eu tenho, um pouco de lei, a multa do condutor, o motorista, ele vai pagar a multa que for dele. Isso está claro na lei. O motorista, se ele não estiver usando cinto, o passageiro não estiver usando cinto, ele vai pagar a multa. Isso aí é erro dele. A gente não tem que também passar a mão na cabeça do errado. Carro com pneu careca, seta queimada, que não funciona, farol, limpador, documento, qualquer irregularidade do veículo, é do poder público. Ou que seja, se for uma empresa, quem paga é a empresa. O motorista não perde ponto nisso aí, não. Pode perguntar a qualquer uma pessoa que entende de lei, qualquer um policial aí, porque ele não perde. Se uma empresa for sua, você vai perder, você vai ser multado. O motorista, o condutor, não vai perder ponto na carteira, não. Vai ser multado. Agora, pneu careca, ele pode recorrer. Agora, cabe, a multa chega lá e chega o papel chega o recurso. Agora, tem que ver se eles vão dar o papel a tempo da pessoa fazer o recurso, porque chega a notificação para recurso. Agora, ele pode recorrer que ele ganha. Ele pode recusar, não dirigir. Igual eu já ofereci para uns dois chefes de transporte aí, uma cópia de checklist para o motorista também. Agora, tem que ver se o motorista está dirigindo com cinto, se ele está cobrando cinto dos passageiros. Ele alegar que o passageiro não está colocando cinto, não sai com o carro. Ele tem essa obrigação também de não sair com o carro. Porque isso aí, se ele sair, ele está omitindo. Então, eu queria deixar bem claro. Agora, toda multa chega uma notificação antes para ter o recurso. Se não entregou o papel de recurso para o condutor, no tempo, ele não tem obrigação de pagar. Agora, eu queria saber também como que o prefeito ou o chefe de transporte vai fazer com os motoristas que não é motorista. Tem vários motoristas na prefeitura dirigindo que não é motorista. Como que ele vai cobrar a multa do cara? Ele vai falar que não vai pagar e pronto. É aí, cabe o chefe de transporte ou o prefeito pagar a multa para ele, porque a multa vai ter que ser paga. Então, eu nunca vi, os caras não é motorista, não tem que dar carro na mão dele. É só isso. Boa noite.
Mais algum vereador? Então, é encerrada a leitura do expediente, né? Vamos passar para a ordem do dia, que é o requerimento número 1 de 2015, que solicita informações referente à obra da quadra da Vila Mariana. O requerimento é do Marcelo, vereador Marcelo. Está em discussão.
Vai falar alguma coisa?
Está em votação. O processo é simbólico, o quórum de maioria simples. Senhores vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado por todos. Encerrada as votações, está autorizado os senhores vereadores para pronunciamento na tribuna em explicações pessoais com o tempo limite de 10 minutos. Vereador Arthur fará uso da palavra.
Boa noite a todos presentes, nobres vereadores, né, cidadãos presentes. Então eu vou aqui só fazer uma observação, mas eu preciso ler um ofício que será entregue à diretoria da rádio aqui do município. Eu vou ler o ofício primeiro. Ofício número 20. Prezado senhor, fazemos o presente para caminhar a vossa senhoria mídia com gravação da sessão ordinária realizada hoje, no dia 5 de março, para transmissão na íntegra desta rádio comunitária, em horário especial, horário comercial, sem edições e sem cortes. Na oportunidade, solicitamos que nas próximas sessões ordinárias e extraordinárias, a transmissão seja feita ao vivo, conforme vinha sendo feito nos últimos anos. Haja vista, seja interesse da comunidade, o conhecimento das matérias que tramitam nesta Casa de Leis. Para informação desta direção, as sessões ordinárias desta Câmara Municipal são realizadas nas primeiras e terceiras quintas-feiras de cada mês, às 20 horas, e as extraordinárias quando convocadas pela Presidência. Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional. Vereador Alexandre Viraça Ferreira Leite, presidente, ao em si, ilustríssimo senhor, senhor diretor da Rádio Comunitária Mix, FM 87,9, São José do Barreiro, São Paulo. Então eu quero só fazer aqui uma observação quanto à falta das sessões de câmara na Rádio Mix, sem querer faltar com respeito, tá? Eu acredito que estão querendo até, por assim dizer, nos pôr, nós vereadores, em um cabresto, né? Ocultar nossas vozes a grande maioria da população quanto aos problemas e notícias, né, que são muito importantes do nosso município. E aí eu pergunto, até quando? Eu fiquei sabendo por alto, né, não sei a veracidade do fato que eu ouvi, que o presidente da rádio fará de tudo para não transmitir a sessão de câmara, né? A rádio é de utilidade pública, nós temos o direito, todo o direito. Então é obrigatória a transmissão. Qual é o problema de tais pessoas, que não é só uma, evitarem a transmissão da sessão de câmara na rádio? Seria receio ou até mesmo medo? Porque não tem outra explicação, né? Não tem o que temer. E só para avisar quem está tentando nos calar, que não vai ficar assim esse absurdo, não vamos acatar, nós vereadores, e nem abaixar a cabeça. Se não transmitir a sessão de câmara na rádio, sem corte e sem edição, por bem, vai ter que ser por outros meios, e o mais rápido possível. Já está sendo feita a compra dos equipamentos e microfones, como vocês podem ver, está faltando até microfone aqui, mas já está sendo, né, presidente? Resolvido esse problema, graças a Deus. E este ofício que eu li há pouco já será entregue ao presidente da rádio. Já está sendo feito o abaixo-assinado da população para reivindicar a transmissão de sessão de câmara na rádio. Então, dito isto, eu espero que seja regularizado. Acredito que todos aqui estejam de acordo. Por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Vereador Marcelo fará uso da palavra.
Senhor presidente, eu quero aqui pedir ao senhor prefeito que faça reparos em buracos na rua Hermesina de Marins Costa, no bairro da Vila Nova, onde temos um buraco ali já há um bom tempo. E já pedi várias vezes para o senhor prefeito e não foi solucionado. Também temos vários buracos na rua que dá acesso ao Alto da Caixa d'Água, não me lembro o nome da rua, mas também temos ali vários buracos. Então pedimos aí ao senhor prefeito que tome por evidência a questão desses problemas aí. Senhor presidente, eu quero que parabenizar as mulheres, né, do nosso município, do estado, do nosso país. Dia 8 de março agora, Dia Internacional da Mulher. deixar meus parabéns às mulheres aí, pois através das mulheres nós estamos aqui, né? Também quero deixar meus parabéns ao nosso município, São José do Barreiro aí, 9 de março, aniversário da cidade também, nossa querida cidade. Quero deixar aí o meu parabéns aí. Muito obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Julinho fará uso da palavra.
Boa noite aos presentes. Não posso falar mais ouvintes da Mix, porque os ouvintes, né, não podem ouvir mais a sessão. E, bom, até me atrapalha aqui com boa noite, que já era comumente a gente falava, né? Boa noite a todos e aos ouvintes. Agora faltou essa questão. A fala foi cortada. Eu gostaria de fazer menção aqui ao projeto. Esse projeto que sobre a prevenção da dengue, que é um projeto, eu entendo que seja de saúde pública, né? Como o vereador Marcelo trouxe alguns pontos que chamou atenção, né, para a urgência desse projeto, e questionou também a questão da publicação em 45 dias. Aí eu ali estava falando com ele e sugeri até para que ele fizesse uma emenda modificativa, onde trouxesse aquela redação que comumente a gente faz, ouve pelos projetos todos, aquela que diz assim, que é projeto em entrar em vigor a partir da data da publicação. Então não tem esses 45 dias. 45 dias foi colocado nessa lei por conta da vontade do próprio legislador, de quem fez a lei, né? Legislador no caso não, da própria prefeitura. Então podia ser alterado isso. Tenho certeza que todos os vereadores concordam que é um projeto de urgência e questão de saúde pública. Então essa emenda seria muito cabível aqui para que se fosse a publicação, que o projeto entrasse em vigor a partir da publicação e não esperasse esses 45 dias, como ele mesmo justificou, né? E eu concordo, eu acredito que os vereadores e a população concorda que esse projeto realmente é urgente. E esse ato de realizar algo, eu acho que a comunidade tende a fazer a sua parte, mas o poder público tem responsabilidade para dirigir a comunidade, né, nessa questão da administração pública, para que possa fazer com que a comunidade faça o caminho certo. E a lei é o melhor caminho. Então, essa lei, né, vai conseguir direcionar a questão dessa prevenção. E, lógico, traz uma sanção e multar aqueles que não cooperarem com o caminho que tem que ser percorrido para que seja feita essa prevenção. Um outro ponto que eu queria mencionar aqui é a questão da rádio, que o Arthur mencionou também. Eu entendo que essa questão de não ser radiada a sessão, o município está retrocedendo muito. É um retrocesso para o nosso município. A gente está tolindo aos ouvintes o direito que eles têm à informação, né? Que a Câmara dá informação aqui do poder público, das questões dos projetos, né, que estão acontecendo. As questões polêmicas são trazidas aqui, são discutidas, e as pessoas, então, o munícipe pode tomar parte disso com a rádio, que é um canal acessível, que até a internet faz, né? A sessão é pela internet, mas a internet nem todos têm acesso. E a rádio é um canal mais fácil de acesso, qualquer pessoa pode ligar o seu radinho e ouvir a sessão e tomar parte do que está acontecendo no nosso município. Quem trouxe essa ideia, quem está por trás dessa questão toda, com certeza não quer ver o bem dos munícipes e tampouco do município. Está tolindo do munícipe o direito à informação. Então, quer dizer, isso não é bom, em hipótese nenhuma. É um retrocesso para toda a nossa comunidade. E um retrocesso muito grande. Com relação, eu queria colocar também a questão das multas que vão ser trazidas por essa lei da prevenção à dengue, a assessoria jurídica aqui vai estar discutindo, as comissões vão estar discutindo, para que essas multas também não sejam multas arbitrárias e tampouco multa que não permita que as pessoas paguem, que sejam desonestas, enfim, toda que seja razoável, né? Enfim, tudo isso vai ser cuidado, né? Mas esse projeto é muito necessário. Então, fica aqui também a minha concordância com o projeto e para a questão da saúde dos nossos munícipes, nossa saúde, a gente precisa ter mesmo esse ato e é bom o projeto, né? É bom que a prefeitura faça a sua parte e a comunidade faça junto com a prefeitura também a sua parte. Por hoje é só. Obrigado.
Mais algum vereador? Eu vou fazer um... Oi? Ah, o vereador... Eu vou fazer um breve relato aqui, então, vereador, e a gente passa. Sobre o projeto de lei aqui da prevenção contra a dengue, aplicação de penalidade, tal, tal, tal. A gente viu aqui na justificativa que, considerando que a dengue é uma doença infecciosa, grave e de grave incidência em nossa região, tornou-se um grande problema de saúde pública, principalmente dengue hemorrágica, que possui alta taxa de letalidade. A melhor e única forma atual de combate à dengue é a prevenção. Essa casa aqui já trouxe, no comecinho do nosso mandato, esse problema de dengue. Todos nós falamos aqui, foi ou não foi? Sobre a possível existência, não é, Fábio? Nós trouxemos isso aqui à tona várias vezes. Trouxemos informe de gente que entende do assunto, entomologista, pedindo providência, foi ou não foi? E chegou onde chegou por quê? Eu acho que está na hora do pessoal de lá acreditar mais no pessoal de cá também. Porque além da gente ser vereador, a gente representa a população. E antes da gente trazer qualquer assunto aqui, a gente conversa com gente que é da área. Tem duas pessoas aqui hoje que trabalham nesse setor, passam todas as informações necessárias. Então a gente não vem aqui também falar à toa. Tanto é que deu esse projeto hoje aqui, projeto de lei de prevenção contra a dengue, porque nós vimos a dificuldade que os agentes nossos estavam tendo de fazer esse combate. Agora, maior dificuldade foi há 2 anos atrás, quando ninguém acreditava na gente. A gente traz o problema para cá, a gente é o quê? Ah, é sensacionalista, é maluco, quer se aparecer. Aí, tá vendo agora? Então, quando a gente trouxer assunto aqui da Câmara para levar para lá, no Executivo, eu acho que a gente tinha que ser mais ouvido. Não é verdade? O problema está aí hoje por quê? A prevenção teria que ser feita lá atrás, quando a gente falou. Né, Marcelo? Então, é só isso aí. Agora o vereador Reginaldo vai fazer uso da palavra.
Senhor presidente, em relação a essa multa, a gente tem que ver se o poder público também vai fazer a parte dele, né? A gente entra atrás do recinto e a gente vê o descaso que é aquilo lá. A gente tem que acompanhar se uma máquina daquela está com a concha virada ao contrário para não armazenar água, se o motorista levanta pelo menos 20 centímetros da caçamba para poder não ficar água empoçada, porque isso tudo é prejudicial. Então, cobrar da população, a gente vai cobrar sim, a gente vai ajudar, a gente vai analisar e eu creio que esse projeto vai ser votado. Agora, o poder público, ele tem que olhar lá atrás daquele recinto, porque aquilo lá está um nojo. Inclusive, eu estive lá para ver aquela academia ao ar livre lá, que não instala, daqui a pouco vai sair no leilão como sucata. Outra coisa que eu queria falar eu queria também parabenizar as mulheres pelo seu dia, 8 de março, parabenizar todas as mulheres. E também parabenizar a nossa cidade pelos seus 156 anos, que completa dia 9. E eu queria falar também que o poder público do nosso município tem que lembrar mais dessas datas comemorativas, como 7 de setembro, 15 de novembro, porque o que, que acontece? A gente não está vendo um hasteamento de bandeira no nosso município, a gente não está vendo um desfile. Vai chegar um ponto que os alunos na escola, os professores vão perguntar, você sabe o que, que significa 15 de novembro, 7 de setembro? As crianças não vai poder, não vai saber isso. E porque isso aí está sendo esquecido. Faz um desfile, incentiva mais as crianças, isso aí tem que ser passado pelo poder público. A gente não vê, todas as cidades a gente passa, todas as cidades nessa data estão tendo um desfile, alguma coisa para lembrar essas datas. E no nosso município não, passa como um dia normal. Então, daqui a pouco, no nosso município não precisa nem ser feriado, 7 de setembro e 15 de novembro mais, porque não está tendo nada de comemoração. Outra coisa que eu queria falar é sobre a quadra que o Marcelo fez o requerimento do Vila Mariana. O que eu presenciei lá, de irregularidade naquela quadra, é um aproximadamente 20 a 25 centímetros de estrutura que está para dentro da quadra. Aquilo é uma das irregularidades daquela quadra que eu acho que está travando lá, porque o que, que acontece? Um local que joga, que pratica esporte, está passando uma estrutura daquela para dentro do lugar que as pessoas vão brincar, na hora que disputar um corpo a corpo, uma dividida de bola, pode até ter um acidente fatal, porque se uma pessoa bater com a cabeça ou qualquer parte do corpo numa estrutura daquela lá, vai ser coisa grave. Então, eu acho que o que está acontecendo naquela quadra é isso. Mas é bom a gente pedir com o prefeito para ele passar a informação certa para a gente. Porque daqui de cima a gente sabe que a pendência é de outra empresa de gestão anterior. Agora, dali não. Dali a gente tem que cobrar dessa gestão, porque quem fez o pedido da emenda foi ele. O início da obra foi ele. Então, a explicação que a gente tem que dar é só ele. Só isso.
Vou aproveitar um tempozinho seu aqui, Reginaldo. Nesse meio tempo aí falando da dengue, o vereador Fábio foi lá e buscou 4 requerimentos. Um número 40, em 2011, solicita informação sobre prevenção contra a dengue, então, de autoria dele. Depois, o requerimento número 19, de 2013, solicita informação sobre providência quanto à dengue em nosso município, pedindo qual providência foi tomada, o que ia ser feito. Depois, outro requerimento, número 90, de 2013, solicita informação referente à campanha contra a dengue e borrachudos. Requerimento número 28, de 2014, solicita informação referente a casos de dengue em nosso município. Então, ó, desde 2011, né? Tem o vereador Reginaldo está lembrando aqui que o Marcelo Guena, do Ibama, que eu citei, que é. Foi encaminhado junto com o requerimento aqui. Eu falei também sobre isso em sessão, conversei com todos os vereadores aprovaram. E hoje nós estamos tendo que aprovar uma lei aqui de prevenção, e o vereador Fábio vai pedir depois as respostas aqui para a gente trazer na próxima sessão o que foi feito. Então, quando eu falo que nós estamos tomando nossas providências desde 2011, está sendo pedido. E aí? Precisa chegar nisso agora aqui? Não precisa, né? E... Oi? É. Ainda bem que chegou. O vereador Júlio está falando bem aqui. Mas, eu queria fazer o uso do minutinho seu, que você nem marcou lá, mas agradecer a presença de todos aqui no plenário e dos membros do CONSEG, aqui de São José do Barreiro, que é um órgão importante, e nós estamos aqui, vou falar o nome das pessoas, o senhor Marcos Vinícius Muniz, que é o presidente, o Silvinho Ricardo Mendes Ribeiro é o vice, Primeiro secretário, Dr. Júlio César Buiz. Segundo secretário, Sr. Rui Maia. E a diretora de assuntos comunitários é a doutora Ângela, do alemão lá, né? Doutora Ângela. Então, é um órgão importante. Nós estamos entrando aqui hoje. Vou só... Tem muita coisa para ler aqui, mas eles estão entrando aqui. Vão pedir o apoio da Câmara, eu queria passar para todos os vereadores, com o pedido da Guarda Municipal para o município. Isso aí a gente já vem pedindo também, né, Fábio? Há muito tempo, mas agora nós somamos aí uns aliados bons, que eu tenho certeza que passar isso para depois para cada vereador ter, para a gente nos unir aí, tá? Então, dito isso aí, algum vereador mais vai fazer uso da palavra? Antes do encerramento dessa sessão, eu vou convocar os senhores vereadores para a realização de uma sessão extraordinária dentro de 5 minutos. Mas, nessa sessão agora, não havendo mais nada a tratar, os senhores vereadores estão convocados para a próxima sessão ordinária, dia 18 de março, quarta-feira. Não vai ser quinta, devido ao feriado do dia de São José. Então é dia 18 de março, quarta-feira. E vai ter uma sessão extraordinária agora daqui 5 minutos. Obrigado a todos. A sessão está encerrada.